11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Há alguns dias ela parecia que estava distante, mas ela chegou. A sexta-feira finalmente deu as caras. E sexta-feira também é dia de 11 minutos. É o nosso quadro esportivo aqui do Conexão Senado.
É, e sexta-feira é ainda mais bela para dois escalados do 11 Minutos Futebol Clube. Estamos falando dos botafoguenses. Kellen Sumier é a nossa produtora e do Aldo Renato, um de nossos comentaristas de hoje.
Bom dia, Aldo.
Bom dia, Natan. Bom dia, Marcela. Bom dia, pessoal aí do programa.
O Aldo que tá feliz aí com a... O Aldo e a Kelly, né? Com a heróica classificação do Botafogo na pré-Libertadores na última quarta-feira diante do Colo-Colo do Chile. Mas daqui a pouco a gente fala disso, né, Aldo?
Tá certo. Daqui a pouco.
É, eles já estão também esperando o desempenho lá no final de semana, né? Vai ter jogo também, anunciando aqui os palmeirenses Anderson Mendanha, produtor que está ao meu lado. Bom dia, Mendanha.
Bom dia, Marcela. Bom dia, Natan. Bom dia, Aldo. Bom dia você de casa também.
E também palmeirense Isauro Oliveira ali comandando a nossa mesa de áudio.
E o Flamengo bem representado aqui, viu? Natan Ferreira na área.
Você sabe que eu tô na minha fase cruzeirense,
ah,
né?
É. Você é de
nesse
fases,
mês
é assim?
Eu sou mulher de fase.
Ah.
É, agora eu tô azul. Ah. Tá tudo azul na minha vida. E o pior, Natan, é que da.
E perfeitinha.
Olha aí.
Da última vez, o jogo tinha sido Cruzeiro e Tricordiano. Aí eu fiquei dividido porque eu nasci em Três Corações,
ah,
Minas Gerais.
Verdade.
Aí eu tava
Terra
torcendo.
Do Pelé.
Eu me vi torcendo pro time adversário. Mas olha, ainda tô na minha fase cruzeirense.
Tá certo.
Bom, não é a pergunta do dia, mas nós vamos perguntar para você, caro ouvinte. Você costuma rasgar dinheiro?
É o tipo de pergunta em que provavelmente 100% das pessoas responderiam com um sonoro não. Ainda mais em tempos de crise econômica, né?
Mas é exatamente isso, rasgar dinheiro que o Brasil está fazendo, segundo a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho.
Ela ocupou a tribuna nesta semana para alertar que o país rasga milhões com o abandono do Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Vamos conferir nessa reportagem do também flamenguista Bruno Lourenço.
Ana Amélia fez referência a reportagens da Rede Globo de televisão que mostraram o tão falado legado olímpico indo pelo ralo. A senadora do PP Gaúcho disse que os gestores estão rasgando dinheiro. Ana Amélia lembrou que os milhões de reais que estão faltando para a saúde, segurança e salários de servidores no Rio de Janeiro foram desperdiçados no Parque Olímpico.
O parque abandonado às moscas, piscinas sujas, tudo abandonado, parecendo mais uma ruína. E isto apenas há 4 meses deste grande evento que os atletas brasileiros, olímpicos e paralímpicos, tanto deram de alegria ao Brasil.
Ana Amélia falou que o legado real da Rio 2016 é bem diferente do prometido. Um absoluto descompromisso com o dinheiro público e com a gestão.
Os sinais do abandono de obras de mobilidade caminhando a passos muito lentos. Linhas, ligação de metrôs, mobilidade da cidade que seria um grande legado. 30 anos de espera os cariocas tiveram para este grande evento. Nada ou pouca coisa saiu do papel.
A senadora também lamentou que o Estado esteja gastando com a manutenção de estruturas esportivas abandonadas e que ainda precisará usar R$500 milhões para concluir as obras que foram previstas para o evento.
E se não há dinheiro para pagar os servidores, como haverá dinheiro para continuar esses investimentos?
Apenas no último domingo, 5 meses após a Rio 2016, o Ministério do Esporte e o Comitê Olímpico do Brasil assinaram um acordo para a elaboração de um estudo sobre a melhor destinação das instalações esportivas do Parque Olímpico da Barra.
Tá, e esse foi o repórter Bruno Lourenço trazendo informações sobre o legado das Olimpíadas aí no Rio de Janeiro. Já tem equipamentos ali completamente abandonados. Aldo Renato, pergunto para você, você foi assistir as Olimpíadas no Rio de Janeiro?
Não, não fui.
Mas você costuma visitar lá o Rio, de vez em
Costumo, mas não cheguei na área. Eu só vi tudo isso aí, eu vi pela televisão. Agora, realmente, na época da Copa do Mundo aconteceu, por exemplo, lá em Cuiabá, já teve até uma reportagem aí do próprio Conexão, né? O Adriano estava aí, a gente até comentou. que lá também tiveram umas obras inacabadas lá para a população, né, mobilidade. E realmente o que faltou disso tudo desde antes, um ano antes, um ano e meio antes, né, da realização do evento, é a palavra-chave que o Brasil sempre precisa dela, planejamento. É, faltou um planejamento de utilização posterior, né, dessas instalações, né, que seja com eventos esportivos ou shows musicais, né, e realmente agora que estou tomando pé da situação. E coincidentemente, né, o Rio de Janeiro estava já com esse déficit, né, orçamentário aí, acabou de inteirar, né, Marcela?
É verdade, é uma situação complicada lá no Rio de Janeiro e realmente, como a senadora Ana Amélia falou, se não tem dinheiro para coisas mais urgentes, verdade, né, como o pagamento dos servidores, a manutenção de serviços essenciais, como é que a gente vai esperar que haja dinheiro para os investimentos? Qual seria a solução, gente? O que vocês acham, hein, Natan e Anderson?
Eu acho que primeiro vai por isso que o Aldo falou. Deveria ter ocorrido um planejamento muito bem feito. Esse tão proclamado legado das Olimpíadas, legado da Copa do Mundo, foi uma grande falácia, na verdade. Eu acho que o símbolo maior de tudo isso, desse descaso, é o próprio Maracanã, que está lá largado, está abandonado. Tudo bem que aí no caso do Maracanã tem outro aspecto que eu indico, que é a questão dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, Botafogo, Vasco da Gama, Fluminense e Flamengo, não conseguirem se acertar nem com o governo do estado, nem com a antiga administradora do estádio, para mandar os seus jogos ali. E aí, amigo, sem os quatro grandes do estado do Rio de Janeiro, não tem como manter aquilo lá, não. Aquilo é muito grande.
Exatamente. O Natan usou a palavra-chave, planejamento, falou do Maracanã, eu falo do velódromo. É, ontem a gente estava comentando na redação, o velódromo tem toda uma estrutura especial, vários recordes foram quebrados nas Olimpíadas ali, por conta de um piso especial. E esse piso precisa ficar numa temperatura abaixo dos 20 graus. Então o ar-condicionado tem que ficar ligado direto, fica no Rio. Aí vai entrar a falta de planejamento. Se você tem as estruturas especiais para determinados esportes, tem que haver um planejamento de uso disso. Seja para treinamento, um velódromo daquele, imagine o ganho que os atletas do ciclismo podem ter usando aquele espaço para treinar. E também competições, sejam competições oficiais ou extraoficiais, para que o espaço seja ocupado e assim é o aprimoramento daquele esporte. Então, isso vale para o velódromo, vale para o parque aquático e todas as outras estruturas das Olimpíadas.
E aí, e talvez o Aldo concorde comigo, é muito difícil a gente não fazer, né, Aldo, uma comparação com o que aconteceu na Grécia, nas Olimpíadas de Atenas. O quadro é muito semelhante. Logo depois que acontece o evento, o país está numa crise. E aqui no Brasil está acontecendo o mesmo que aconteceu na Grécia. Os instrumentos ali esportivos estão abandonados. É difícil não fazer essa comparação, né, Aldo?
É difícil. E vamos citar a África do Sul também, tá? Eu tive notícias logo depois, não sei como está hoje, que lá na África do Sul, aquele estádio principal lá, também ficou abandonado logo depois. E aí vamos até fazer uma criticazinha aqui, né? Infelizmente a Grécia é o país pobre da Europa, né? Tanto que devia horrores lá na comunidade europeia, não queriam sustentar, né? E infelizmente o Brasil é um país também ainda subdesenvolvido e que não há esse planejamento, né, para as coisas ficarem como deveriam estar.
Agora, existe um projeto aqui em debate no Senado Federal, está na Comissão de Assuntos Econômicos, que é um projeto do senador Romário que propõe justamente a criação de um fundo de legado olímpico. Chama Fundo de Manutenção do Legado Olímpico, porque esses projetos de ocupação dos espaços seriam financiados por esse fundo, e aí existiriam várias fontes e tudo. Então, está na Comissão de Assuntos Econômicos, é bom a gente ficar também atento.
Atento.
Pode ser uma solução.
E eu gostaria de citar, o Aldo citou aí a Grécia, falou um dos países mais pobres da Europa, mas eu vou citar Atlanta, Estados Unidos, que não teve, que um legado olímpico. A cidade ficou com um déficit econômico depois das Olimpíadas, tanto que levantou a questão, já naquela época, se vale a pena sediar uma Olimpíada ou não. A gente pode ver que algumas cidades da Europa recentemente desistiram de participar do processo de seleção para as Olimpíadas. A nova prefeita de Roma disse que não quer Roma como sede de Olimpíadas, porque os investimentos não vão compensar. E eu cito na Atlanta. Atlanta teve problemas também com o legado olímpico e de um país, né, Aldo, que tem o maior PIB do mundo.
Bem, a diferença dos Estados Unidos é que os Estados são muito independentes, né? Eles não, a grana de impostos que os Estados arrecadam, tá, é praticamente dele. Então, ele tem que gerir por si próprio, defendendo pouco do governo federal, né?
É isso aí. Acho que é hora de bater bola, né, Marcela?
Vamos já falar de bola aqui, rolando. Vamos homenagear então o Aldo e a Kellen, falar do Botafogo na Libertadores, vamos lá?
Aldo, estão chamando ali a batalha do... Qual é o nome do estádio lá? Enfim, esqueci o nome do estádio onde
agora você me pegou, Aldo.
Pois é.
Onde foi o jogo?
Monumental, batalha do Monumental em Santiago, Colo-Colo e Botafogo, empate do glorioso Aldo Renato.
Realmente, não sei se você viu o jogo todo, foi um jogo disputado, um pouco nervoso no início, mas o Botafogo foi o melhor time no jogo, principalmente no primeiro tempo. O goleiro dele salvou três bolas, inclusive um ia ser contra, é um gol. E chegou no segundo tempo, eles partiram, tá, o Colo-Colo partiu para tentar segurar o jogo, mas o Botafogo continuou como estava no primeiro tempo. Merecia empatar o jogo e mereceu se classificar para encontrar o Olimpiado do Paraguai, né?
E Libertadores é isso, né? Ganhou aqui na primeira partida por 2-1. Na Libertadores não tem jogo fácil e isso não é clichê de boleiro, né? Não tem jogo fácil e 1-1 lá fora é quase um título mesmo, né? É na raça pura.
Foi um excelente resultado. O Atlético Paranaense, pelo menos, vamos dizer assim, teve mais. Sofreu mais do que o Botafogo, né? Porque foi nos pênaltis. E a zebra foi esse time aí do Deportivo Capiatá, que é do Paraguai também. Você sabia, Natan, que esse time é o time mais novo da disputa?
Ah,
ele foi fundado, em setembro de 2008, esse time aí, mas ele já é a primeira divisão do Paraguai.
Olha aí. Ganhou do Universitário do Peru, né? Na primeira partida perdeu de 3-1 e depois 3-0 na casa, lá no Peru, né? Interessante. E o Atlético Paranaense, como você lembrou aí, ganhou a primeira partida do Milionários. Milionários é um time que ele desclassificou o Flamengo numa sul-americana, se não estou enganado.
Alguma coisa assim, né?
Sim, eu estou lembrando desse timinho aí.
Peraí.
Mas
timinho
o Atlético...
por timinho.
Eita, o Palmeiras tá aí, né?
Estamos aí. Rumo ao Mundial, tá? Ano que vem não terá piada.
O Aldo, já que eu citei Flamengo aqui,
Domingo, né?
A gente se encara, né?
19h30, né?
Flamengo e Botafogo. Botafogo e Flamengo.
E o Botafogo, com esse negócio aí de estar tá focado na Libertadores, tá dependendo ainda de um... Se ganhar do Flamengo, ainda depende de um resultado do Madureira, entendeu? Contra o Nova Iguaçu, do Madureira perder, porque o Madureira ganhou, tá no mesmo grupo, né? Flamengo e Botafogo, outro grupo lá, o Fluminense é primeiro, o Vasco segundo, né? Sempre fazem assim, né? Bota dois grandes num grupo, dois grandes no outro, né? E o Botafogo aí no Campeonato Carioca, vamos ver, né? Ele tá com o time meio que reserva, né?
Isso que eu ia perguntar, o Botafogo vai com o time reserva? Misto, né? Mas porque tem um compromisso mais importante que a Libertadores, né?
Que já era outra quarta, dia 15, né?
Caramba!
Mas vamos torcer.
Anderson,
se o time vai jogar, quem vai jogar bem. O Flamengo tá com o timão aí, tá com três estrangeiros aí, né?
Vamos ver.
Batendo bola, tá com o time bom, né?
Até agora, como se diz, só pegou time teoricamente pequeno. Vamos ver se esse elenco realmente tem essa força que na teoria se apresenta. Anderson Mendanha, você com sua opinião isenta de palmeirense, o que você acha desse clássico domingo?
Olha, eu vou falar o seguinte: as tabelas prejudicam muito o desempenho dos times, porque vários campeonatos acontecendo ao mesmo tempo, como o Aldo está dizendo, o foco do Botafogo é lá na Libertadores. Libertadores pode trazer coisas para o Botafogo que ele não tem.
Lógico.
Né? Que é uma Libertadores, que é um possível participação no Mundial, né? Campeonato Carioca. Isso fica bem claro aí, está em segundo plano. Copa do Brasil também vai estar em segundo plano, então focado lá na Libertadores. Eu acho que o Botafogo tem um grande time para enfrentar o Flamengo e sair vitorioso. Só que, devido ao foco na Libertadores, às vezes o Flamengo pode ter a chance de ganhar o jogo. Agora, eu vou citar para a gente encerrar aqui, que o tempo tá acabando. Flamengo jogou em Brasília essa semana, né? Contra o Grêmio, pela Primeira Liga. E Natan, Marcela, Bruno, Adriano, que estão acompanhando a gente também. O Flamengo arrecadou mais do que qualquer jogo no Rio de Janeiro.
Pois é.
Estamos falando do Maracanã abandonado. Toda vez que o Flamengo sai de Brasília, ou toda vez que sai do Rio, vem para Brasília ou vai jogar no Nordeste, ele volta com o bolso cheio de dinheiro, porque compensa.
E não é só o Flamengo não, os outros cariocas também, principalmente aqui em Brasília, quando vem jogar aqui, tudo bem que é difícil para o time carioca, é toda uma logística, né? De repente ficar mandando seus jogos aqui em Brasília, é uma logística complicada, mas é um cofrinho, né?
Ah, vale a pena financeiramente. O Aldo mesmo, Aldo, você tem acompanhado o Botafogo quando ele vem a Brasília, não tem?
Tenho, então, contra o Fluminense mesmo, até contra o Goiás, no início do ano passado, teve um jogo contra foi do outro ano. Encheu, metade do estádio estava...
Então vale
tipo
a pena, 30
assim. Mil pessoas, entendeu? Realmente é um bom retorno financeiro para o time.
É isso aí, agora 8 horas 28 minutos, a gente vai chegando ao fim aqui do nosso bloco 11 minutos, agradecendo ao Aldo Renato pela participação e pelos comentários. Muito obrigada, Aldo.
Obrigado você aí, Marcelo, obrigado a todos.
Obrigada aí, Anderson, também.
Até a próxima, então. Obrigado.
Valeu, Natan. E olha aqui, Natan, você falou sobre planejamento, o Aldo falou sobre planejamento, e o Rêmulo, nosso ouvinte lá de Cuiabá, Mato Grosso, também falou que uma gestão pública eficaz sempre planeja, né? Então, é baseada na prevenção dos problemas e na sustentabilidade.
Impressão que a gente fica com essa história tanto da Copa do Mundo quanto das Olimpíadas é que se visou muito a festa em si. E aquele discurso de legado, a mim, me parece isso, era mais uma grande falácia. Infelizmente, ninguém estava tão preocupado com esse chamado legado esportivo, não. Infelizmente.
E Natan, olha aqui, o Carlos Carvalho, lá de Natal, tá desejando um bom dia, um excelente final de semana, e tá falando assim, ó, Natan, já conheço duas qualidades suas. Excelente jornalista e flamenguista.
O Carlos. Carlos, grande abraço e saudações rubro-negras.